Então, boa tarde, colegas, senhoras deputadas e deputados. Já temos o quórum para a nossa, presumo que rápida, reunião, em que temos no ponto 1 apreciação e votação da ata da reunião número 60, de 5 de julho de 2023. Pergunto quem é que tem observações. Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Do ponto 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, temos a PJL, Projeto de Lei número 851 da IL, não discriminar os trabalhadores independentes face aos dependentes na consideração dos rendimentos dos jovens estudantes trabalhadores, em que o deputado de relatores é indicado pelo grupo parlamentar do PST. Já têm...
Indicamos posteriormente, Sr. Presidente.
Muito bem. Fica anotado. Projeto Lei número 856, da autoria do PCP, que atualiza as medidas de proteção aos trabalhadores que utilizam equipamentos com visor, procedendo à segunda alteração do Decreto-Lei número 349-93, de 1 de outubro, e o relator é indicado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista.
Sim, Sra. Presidente, podemos indicar já a Sra. Deputada Rita Borges Madeira, por favor.
Muito obrigada. Muito obrigado. Projeto de Lei 858, da autoria do Chega, assegura a independência das ordens profissionais e altera o regime jurídico das sociedades de profissionais, assegurando a sua sujeição à disciplina e deontologia das associações públicas profissionais correspondentes. Não há lugar à designação de relator, porque será discutido na generalidade na sessão plenária de 19 deste mês. Temos ainda, mas o PAN não está, um projeto de lei número 248, que eu pedi aos serviços que solicitassem à senhora deputada Inês Sousa Real se queria constituir um grupo de trabalho que diz respeito... Pronto, aliás, estão-me aqui a dizer que é a comissão que delibera, portanto, diz respeito, valoriza os bombeiros e os seus direitos, reconhecendo aos bombeiros profissionais o estatuto de profissão de risco e de desgaste rápido e atribuindo aos bombeiros voluntários o direito à reforma antecipada, procedendo à alteração do Decreto-Lei nº 106-2002, 13 de abril, do Decreto-Lei nº 87-2019, de 2 de julho, do Decreto-Lei nº 55-2006, de 15 de março, e do Decreto-Lei nº 241-2007, 21 de junho. Perguntava aos grupos parlamentares se querem discutir isto em comissão ou se querem constituir um grupo de trabalho. Olhem que não são os bombeiros do calendário, é? Sim, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, enfim, nestes casos, naturalmente que, embora não seja vinculativo, será sempre importante ter a opinião do partido que apresentou o projeto em causa. Agora, por uma questão de economia dos nossos trabalhos, e pensando até muitas vezes nos partidos com menos deputados nesta comissão, até se trata de um único projeto. Talvez não faça muito sentido um grupo de trabalho para estar a criar mais um grupo, mais, indicar mais pessoas. Já temos outros grupos neste momento em curso, eventualmente poderão surgir outros, e, portanto, um único projeto, enfim, diríamos que há todas as condições para que o processo avance sem um grupo de trabalho, mas deixamos à consideração da Comissão. Caso seja opinião contrária, também não será por nós que não haverá grupo de trabalho.
Grupo Parlamentar do PSC, sim. Senhor Deputado Nuno Carvalho.
Senhor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Efetivamente, do ponto de vista daquilo que é a economia processual, tenderíamos a concordar, não houvesse alguma complexidade à volta deste projeto, tenderíamos a concordar com a opinião do Partido Socialista. Contudo, Esta matéria, apesar de ser específica sobre a questão dos bombeiros, em primeiro lugar, pode haver a oportunidade de, do ponto de vista também processual, aproveitar outras matérias que têm sido discutidas aqui nesta comissão no que diz respeito às funções de gasto rápido. Mas também, em particular, ainda que seja só aquilo que é, que possa ser a audição de algumas entidades apenas sobre este projeto em concreto, poderemos também ter a oportunidade de aproveitar aquilo que possa vir a nível de experiência e perceber a adaptabilidade que possa haver para outras profissões. Portanto, nesse mesmo sentido, o grupo de trabalho, de facto, pode ter um impacto muito mais positivo do que aquilo que possamos imaginar, considerando que este é um tema que recorrentemente vem a esta comissão. Portanto, nesse mesmo sentido, consideramos que a matéria tem, de facto, uma complexidade maior do que aquela que está aqui em causa e por isso mesmo, podemos aproveitar para que, agora sim, em termos de economia, num grupo de trabalho, possamos conseguir ter aqui mais proveitos para este tema da profissão de gasto rápido.
O grupo parlamentar do Partido Socialista opõe-se a esta
solução? Não nos opomos à criação do grupo de trabalho, como disse, embora, enfim, sem querer já antecipar o âmbito da intervenção desse grupo de trabalho, naturalmente o grupo de trabalho terá que incidir sobre o projeto em causa e, portanto, as matérias adjacentes, enfim, podendo ser debatidas, não nos parece que a propósito de um projeto de lei para reconhecer o estatuto de gasto rápido aos bombeiros profissionais, possamos, devamos ou sequer achemos adequado alargar a outro tipo de profissões, porque não estão esses projetos em causa e, portanto, senão teriam sido outros projetos aprovados na generalidade. E, nesse sentido, acho que devemos cumprir aquilo que diz respeito ao âmbito do projeto que foi especificamente aprovado, que diz exclusivamente respeito ao reconhecimento do estatuto de desgaste rápido aos bombeiros profissionais e, portanto, não vamos ouvir outras profissões para discutir o estatuto dos bombeiros profissionais. Parece-nos que isso não faz sentido, mas não nos opomos à criação de um grupo de trabalho. Temos deputados para indicar por esse grupo de trabalho, certamente.
Muito bem. Se ninguém se quiser mais pronunciar, fica então constituído um grupo de trabalho. Deputados do PS, dois deputados do PST e um dos outros grupos parlamentares. É o PS. Três. Coordenador e dois deputados. Muito bem. Ora bem, precisamos de uma designação, até para inserir informaticamente para o grupo de trabalho. O apaga-fogos. Como? Bem, eu acho que, exatamente, bombeiros, profissão de desgaste rápido, por exemplo. Ah, isso há tantas. Isso é melhor identificar. Diga, deputada Helga Correia. Deve ser interessante.
Desde que o nome tenha bombeiros por nós.
Não querem
desde
bombeiros.
Que o nome. Não, queremos bombeiros.
Querem
bombeiros. Só queremos bombeiros.
Bombeiros. Bombeiras também. Portanto, teremos. Bombeiros.
Eu acho que podia ser mais abrangente.
Mas é só bombeiros mesmo. Portanto, bombeiros, desgaste rápido. Muito bem. Assim sendo, passamos. Concordo, peço desculpa. Bombeiros, desgaste rápido. Porque já há outras profissões de desgaste rápido. Isso é muito amplo. Proteção civil. Isto é bombeiros. Não havendo objeções, podemos, então, considerar acordado este ponto e passamos ao ponto 3, que diz respeito à fixação da redação final nos termos do artigo 156 do RAR do texto do projeto de lei 348, autoria do PS, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. Não sei se receberam o texto corrigido pela da Plena e também as observações dos nossos assessores da 10ª Comissão. Recebemos igualmente algumas observações por parte do PS, com data de 12 de julho, portanto de hoje, e queria perguntar se o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tem objeções. Ou seja, este e-mail do Grupo Parlamentar do PS, no fundo, acolhe as observações quer dos nossos assessores, quer da Plena, introduzindo apenas pequenas alterações, como, por exemplo, substituir a expressão sinistrado pela expressão segurado, uniformizando designadamente a nomenclatura. Em vez de ser praticante de desporto profissional, ser praticante desportivo profissional, portanto, para termos a nomenclatura harmonizada. E também, sobretudo, e digamos que é talvez a questão mais de fundo, que é o número 3 do artigo 11º, no sentido de também uniformizar com a disposição do artigo 8º, número 2. Ou seja, o número 3 do artigo 11º deveria ser alterado para estar em conformidade com o artigo 8º, número 2. Observações? Senhora Deputada Hélia Correia.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar naturalmente a Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu só chamava aqui a atenção para uma questão no número 2 do artigo 3º. A ver se eu consigo me explicar e se sou eu que estou a ver mal, mas penso que não. A DAPLEN sugere que seja alterada a expressão sinistrado para segurado. Sim, mas por isso é que eu quero alertar ao PS a ver se é isto que o PS quer. Porque sinistrado e segurado são duas pessoas diferentes nesta e noutras matérias, mas quando nós falamos aqui em sinistrado estamos a falar jogador, quando estamos a falar em segurado estamos a falar em clube. E quando substituem a expressão de sinistrado para segurado, vamos ficar por acordo com a entidade empregadora, que é o clube, e o clube. Segurado, que também é o clube. Eu acho que não é isso que o Partido Socialista quer. O Partido Socialista quer que, por acordo da entidade empregadora, que é o clube, e do sinistrado, que é o jogador. Eu deixo isso à consideração, porque estão a duplicar, porque são as mesmas pessoas.
Quanto muito podia substituir-se era a entidade empregadora pelo segurado.
Pelo segurado, podia ser segurado e sinistrado. Agora, substituir o sinistrado pelo segurado, estamos a duplicar, sim. Eventualmente, essa questão. Que agora...
Gera confusão, se calhar ainda ficar com isso.
Eu acho que era só alertar para esta questão. Não sei se estão em condições de decidir, mas acho que era mesmo só esse pormenor.
Senhor Deputado.
Sim, eu não estive a acompanhar este projeto, como sabem, foi o Sr. Deputado Francisco César, que hoje não pode, ou pelo menos ainda não conseguiu chegar, vamos ver se consegue, mas estava aqui a conferenciar e a situação, ou a expressão, sinistrado e segurado, é usada, duas dimensões, primeiro, tem sido usada de forma indiferenciada, e a questão tem a ver com o facto de o segurado, quando celebra o seguro, por definição ainda não é sinistrado, pode vir a ser. E é esse o sentido da interpretação que é dada pelos... São, é uma questão, então, que não estamos sem decidir neste momento. Teria que...
Parece que o... Teremos que... O senhor jurista do PS...
A alternativa então seria deixar como está, sem alteração, e entretanto vamos avaliar, tem que avaliar com o deputado Francisco César, que esteve mais diretamente envolvido neste projeto, e entretanto, quanto mais não seja por e-mail, podemos formalizar a nossa posição, mas deixávamos como está sem alteração e depois fazemos chegar a nossa posição.
Muito bem, fica então sem alteração, sem prejuízo de, por mail, ser indicada outra situação. Sim. Passamos ao ponto 4. É verdade. Sim. Temos que pôr ainda à votação a fixação da redação final deste projeto de lei número 348, da autoria do PS. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém, aprovado por unanimidade com esta pequena este pequeno stand-by. Ponto 4. Discussão e votação do relatório sobre a petição número 146, Ser cuidador em Portugal é viver no limiar da pobreza, da iniciativa de Beatriz Alexandra da Silva Ribeiro Costa e outros, que conta com 118 assinaturas, e que é deputada relatora, a senhora deputada Helga Correia. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar mais uma vez a senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito rapidamente, a petição 146 da primeira sessão legislativa da 15ª, Ser cuidador em Portugal é viver no limiar da pobreza, como disse a senhora Presidente, e bem, tem 118 assinaturas. A primeira peticionária é Beatriz Alexandra da Silva Ribeiro Costa. Esta petição deu entrada no Parlamento a 11 de maio, tendo sido feito o despacho pelo Sr. Presidente da Assembleia no dia 12 de maio. Foi admitida aqui na nossa comissão no dia 24 de maio. O objeto desta petição prende-se com os constrangimentos e as dificuldades que a primeira peticionária teve naquilo que foi o auxílio ao seu pai num período complicado de vida, que se cruzou com o período da pandemia, e naturalmente o que traz esta petição aqui à Assembleia da República é fazer o retrato daquilo que são os constrangimentos dos cuidadores informais no nosso país. Esta petição cumpre todos os requisitos formais. No parecer, neste relatório final, não emito parecer como relatora. No entanto, dizer que aqui a situação que nos é retratada por esta petição é um bocadinho aquilo que uma grande parte dos cuidadores informais no nosso país atravessam, que é as dificuldades de não conseguirem o reconhecimento do estatuto por um lado e depois pelo outro é não haver da parte do Estado uma resposta efetiva quando pretendem fazer o cuidado no domicílio, e é isso aqui um bocadinho que está a ser retratado nesta petição. Somos de concluir que a petição reúne todos os requisitos, deve ser dado à peticionária depois o conhecimento deste relatório. Também deve ser dado conhecimento da petição Ser cuidador em Portugal e viver no limiar da pobreza e do presente relatório aos serviços parlamentares e ao Governo, para eventualmente a ponderação de uma eventual apresentação de iniciativas legislativas ou para a tomada de medidas que entenderem como pertinentes, bem como eu já referi, aos peticionários, conforme o disposto nas alíneas C, D e E do número 1 do artigo 19 da lei. E, rapidamente, muito resumidamente, é isso, e depois também no relatório fica apenas, penso, o texto da petição, assim como a nota de admissibilidade, que agradeço aos serviços. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Pergunto se algum dos colegas quer pronunciar. Não sendo o caso, quero cumprimentar a Sra. Deputada por mais este relatório, numa área que presumo que é do seu carinho, quase, que é justamente algo muito importante, que são os cuidadores informais. Fica assim, então, votado por unanimidade este relatório. Os outros assuntos têm apenas... Tenho a indicar que a próxima reunião, última neste ano legislativo, vamos de férias, para o hiato do Ronaldo, não é? É dia 19 às 11h30, sendo que temos os parceiros das ordens profissionais, a PPL de 96 e 98, e foi-nos pedido também que houvesse uma reunião de mesa e coordenadores. Não sei se era isso que a senhora deputada Clara Marques Mendes queria referir.
Não.
Portanto, senhor deputado Nuno Carvalho.
Senhor Presidente, só estamos a fazer uma reunião de mesa e coordenadores apenas para tentar desbloquear a situação em que nós várias vezes somos confrontados. Eventualmente outros assuntos possam ser relevantes, mas no nosso caso é apenas para tentar conciliar com os outros partidos uma forma de conseguirmos ter as reuniões a começar a mais ou menos a horas, não é? Procurar ou alterar o horário para que possamos ter quórum, ou eventualmente alterar as regras, preferencialmente alterar, se calhar, o horário, não é? Dentro da conveniência dos colegas, mas era a única sugestão que daríamos, não é? Para que na próxima sessão legislativa conseguíssemos começar sempre mais próximo possível das horas que estão previstas.
Alguma sugestão em termos de horário?
Os impedimentos não têm sido nem da nossa parte nem do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto eu acho que precisamos mesmo dos outros partidos nessa reunião para perceber como é que podemos ultrapassar isso. Eventualmente pode-se preparar essa reunião por e-mail e tentar-se consciencializar um horário ou uma metodologia por e-mail, mas hoje esperámos 30 minutos ou 20 minutos e se isto se repetir várias vezes é complicado.
Eu acho que tenho uma solução informal, que é perguntar aos nossos colegas do PCP, do Bloco de Esquerda, do Chega e da IL, se vêm. E se não vêm, pelo menos que passem 5 minutos antes da hora da reunião para assinar. O que é que acham? Acham bem? Para já é a única maneira de resolver o assunto. Como são deputados com grupos parlamentares pequenos, normalmente têm dificuldade em estar em todas as reuniões. Relativamente à reunião da mesa e coordenadores, senhor deputado, só este tema? Então parece que está decidido. Eu próprio e os serviços nos encarregaremos de perguntar atempadamente, para aí meia hora antes da reunião começar, vão estar presentes, não vão estar presentes, e não estando presentes, que venham assinar. Pronto. Enquanto o regimento não for alterado, é a única maneira que temos de resolver o assunto. Alguém quer colocar mais alguma questão? Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas. Eu só ia falar, porque eu até achei que teria cá mais colegas do Grupo de Trabalho do Estatuto do Cuidador Informal, que era para propor aqui que nós possamos, não vamos naturalmente agora até julho fazer qualquer trabalho, mas eventualmente marcar uma reunião, uma vez que eu sou coordenadora, e a perguntar se concordam, já temos aqui pelo menos... três pessoas, marcarmos uma reunião para a próxima semana para estabelecermos a metodologia de trabalho.
Alguém se quer pronunciar?
Só para votar aqui o estado de nada ao Porto relativamente a agendamento da reunião, só para agendar a metodologia. Obrigada.
Está marcado? Depois os serviços, por favor, comunicam. Muito bem. Mais alguma questão? Não sendo o caso, observo que o senhor deputado Jorge Gabriel não é avaro e, portanto, partilha a frescura do ar com a colega. Desculpa, isto merece uma fotografia. Tenham lá paciência. A Comissão do Trabalho a combater as alterações climáticas. Muito bem. Despeço-me com amizade. Até à próxima terça-feira. Uma boa semana.